Bom dia, boa tarde, boa noite, você ligado aqui no Posicionamento de um podcast onde adolescente tem voz. Bom, esse programa está sendo gravado numa segunda-feira do dia 14 de setembro de 2020, exatamente 7h30 da noite. Bom, já queria começar esse programa com todos os meus sentimentos, todos os meus pêsames, à família, aos colegas, aos amigos, à banda e aos fãs da música, aos fãs principalmente da Lagoon, que na noite deste sábado perderam o baterista da banda, o Breno Braga, mais conhecido como Tio Wilson. Faleceu aos 34 anos, no intervalo de um show, né, no intervalo de um show pro outro, por conta de uma parada cardiorrespiratória. Então todos os meus pêsames aos familiares, colegas e fãs de toda a música, principalmente aos fãs da banda Lagoon. Hoje a gente vai comentar um pouquinho, né, deixar essa tristeza um pouco de lado e vai comentar sobre algo que dá raiva pro torcedor, e vamos comentar hoje sobre o Bahia. Bom, eu vou comentar hoje porque eu acho que muitos já devem saber que eu sou torcedor do Bahia, sou tricolor, baiano, maior do Nordeste. E no início, quando eu fiz esse podcast, eu até queria gravar, falar sobre todos os times. Só que eu gravei o primeiro episódio, passei uma hora gravando, depois passei 2 horas editando e eu vi que não ficou tão bom. Também teve um problema com o meu editor, que eu perdi muitas partes do vídeo, e eu acho que é melhor fazer algo bom do que botar algo incompleto como iria ficar. Então eu resolvi também por optar, porque eu não tenho muito tempo disponível, porque eu tô fazendo EAD, aí de manhã eu tenho que fazer as atividades, então não tenho tanto tempo, gente. E aí eu vou trazer só informações sobre o Bahia, mas não só sobre o time principal do Bahia. A gente vai falar também sobre o time principal feminino, quando o Brasileirão Série A2 feminino, assim, na divisão, retornar. Eu vou falar também quando estiver previsto pra voltar, mas por enquanto eu vou comentar só sobre o Bahia, porque ainda não recomeçou o Brasileirão Série A2 feminino. Hoje a gente vai comentar sobre 2 jogos, o jogo entre Sport Clube Bahia e Grêmio, e Sport Clube Bahia e Atlético Goianiense. Ambos os jogos aconteceram em Salvador, no estádio de Pituaçu, né, que é o estádio que está sendo utilizado pelo Bahia, por conta que a Arena Fonte Nova está fechada para jogos, porque tem um hospital de campanha logo ao lado do estádio. Bom, a gente vai primeiro falar sobre Sport Clube Bahia e Grêmio, jogo válido pela rodada 8 do Brasileirão. A partida foi no dia 10 de setembro de 2020, iniciou às 7h15 da noite, onde teve vitória do Grêmio por 2-0 em Pituaçu. E vamos falar tudo sobre o Bahia nesse jogo de vexames, né? Coisa que o Bahia vem fazendo há um bom tempo aí pro torcedor, fazer o torcedor passar raiva, também ficar triste também. Quem não passa raiva acaba ficando triste. E a gente vai mostrar aqui, eu vou tentar trazer tudo que eu venho vendo. O que eu observei é que o Bahia mais uma vez vem pecando nas mesmas coisas. Lembrando uma coisa, que esse jogo, quem treinava ainda o Bahia era o Cláudio Prats, que era o técnico interino. Mano Menezes, que foi contratado pelo Bahia, já estava na arquibancada assistindo. Já eu falo mais sobre o Mano Menezes. Já estava na arquibancada assistindo o jogo contra o Grêmio, e ele viu o time sendo derrotado por 2-0 dentro de casa. Não está contando tanto por conta que não tem torcida, mas mesmo assim, ainda há o desgaste dos jogadores do time adversário de irem para uma cidade para outra. Eles não têm tanto tempo assim, eles também ficam cansados com essas viagens. Então eu acho que é assim também, ainda um benefício aos times que jogam dentro de casa. Claro que, tipo, quando pegar um time de São Paulo, tipo Palmeiras e Corinthians, não vai haver isso, mas quando há um time de um estado pro outro, como o Grêmio, que veio lá do Rio Grande do Sul pra Bahia, pra Salvador, eu acho que é assim um grande desgaste do elenco gaúcho. Bom, O Bahia nesse jogo apresentou uma dominância certa, uma boa dominância no caso, durante os primeiros minutos de jogo, mas o Bahia levou o gol aos 23 do primeiro tempo e a partir dali o time morreu. Algo que vem se tornando um comportamento normal do time. O time não reagia, o time levou o gol e não criava mais chances. Criou muitas chances durante antes dos 23 minutos, porém o Bahia também teve a falta de sorte de pegar o Vanderlei num dia inspirado. O goleiro pegou tudo, até pensamento, e o Gilberto mais uma vez fez uma partida de se esquecer. Assim se completaram 8 jogos que o Gilberto não marca, ou seja, desde que voltou, que ele voltou a jogar, né, após essa pausa. Lembrando que ele sofreu uma lesão logo no primeiro jogo do Bahia, nessa volta, foi contra o Náutico, mas mesmo assim, ele não marcou nenhum gol desde a volta do futebol. Ele ainda é o artilheiro do time na temporada, com 7 gols, sendo 4 na Copa Nordeste, 3 na Copa Sul-Americana, mas não fez nenhum gol na Copa do Brasil, onde o Bahia passou vergonha, sendo eliminado na primeira fase da Copa do Brasil pelo River do Piauí, e também nenhum gol no Brasileirão, que não é aquele Gilberto que a gente, o torcedor tricolor, conhece. Aquele foi artilheiro em 2019 e que vinha marcando muitos gols no início do ano. Não é o mesmo Gilberto e isso faz muita falta no time. Ele não vem conseguindo finalizar bem, perde muita chance, que foi o caso desse jogo. E a gente também tem que mostrar preocupação com a defesa do time, a zaga do Bahia, que sempre está perdida. Esse jogo tinha Juninho e Hernando na zaga e foi a mudança que o Cláudio Prates fez depois do desligamento do professor Roger Machado. Ele colocou Hernando no lugar de Lucas Fonseca e Juninho permaneceu no time. Juninho não fez uma boa partida e a defesa mais uma vez mostrou que é o ponto fraco da equipe. Eles tinham o trabalho de marcar o Diego Souza, porque ele é um grande pivô, todo mundo sabe disso, que o Diego Souza sabe muito bem fazer o pivô. E não à toa, ele deu uma de pivô ali, a zaga do Bahia falhou na marcação, e aí ele deu um toque para trás, o Alisson fuzilou no canto, sem chances de Matheus Claus pegar aquela bola, ele viu, já estava lá dentro do gol. O segundo gol, mais uma vez uma falha da defesa do Bahia, dessa vez no Paraíba lateral direito da equipe. Ele deixou o Darlan sozinho na ponta, ele não perdoou, ele recebeu a bola e deu um chute forte, e claro que também não tinha chance para Matheus Claus, se você vê o lance. O Matheus Claus não teve culpa de nada nesse jogo, na minha opinião não. Muito pelo contrário, o goleiro fez uma ótima partida, fez boas defesas durante o jogo, o que ajudaram o meu Cartola, inclusive. Quem quiser me adicionar como amigo no Cartola é Dual Stars traço BA de Bahia. E o goleiro desempenhou bem quando teve as chances, né? Que no caso foram contra o Inter e contra o Grêmio. A partir da saída do Roger Machado, ele não entrava com o Roger por causa da hierarquia, que ele tinha hierarquia do banco. E com a entrada de Cláudio Prates como técnico interino, ele começou a jogar mais. No caso, jogou 2 jogos, porque foram os únicos jogos que tivemos Cláudio Prates como técnico interino, mas ele apresentou bons desempenhos no jogo contra o Atlético Goianiense, que eu vou comentar já já. Ele já foi retirado da equipe por conta do goleiro Douglas Friedrich já ter retornado de lesão. O Nino Paraíba, como eu já citei aqui, ele não foi fazendo boas partidas, na verdade, vem fazendo partidas ridículas, pois o Nino é aquele jogador que ele só joga bem quando o time todo está bem. Não sei se vocês sabem esse tipo de jogador, mas o Nino é um desses jogadores. E esse não é o caso no momento. O Bahia está super desorganizado, um time muito mal. E ele, na verdade, nunca foi um jogador, um ótimo jogador, um jogador para, tipo, não retirar da equipe. Até porque foi sacado por Roger Machado e colocou João Pedro. João Pedro agora tá machucado, então ele não tá podendo atuar. Só que ele defensivamente, o Nino, ele é muito mal. E ele é lateral, né? Ele também tem que saber defender. E ele atacando, ele não tá mais rendendo como no ano passado. Até porque as jogadas dele ficaram manjadas, né? Você que conhece o Nino aí há um bom tempo, você vai saber que 2019 ele jogou super bem, mas a gente sabe que o Bahia tava super bem em 2019, pelo menos no início, né? No primeiro turno do Brasileirão. Na verdade, nem no início do ano o Bahia tava super mal, foi eliminado pro Liverpool do Uruguai. Mas eu tô falando no primeiro turno do Brasileirão, tá? E aos 78 minutos de jogo, o Gregory foi expulso. Uma jogada sem sentido algum. Parecia que o Gregory ele queria sair do jogo. Não sei se você vê o lance, mas dá pra sentir que ele queria sair do jogo. Porque ele levantou a perna ali, ele foi dar um carrinho com a perna levantada com 100% de intenção de acertar a Orejuela. Na minha intenção, na minha percepção, eu acho que ele foi já na maldade. Quando ele levou o cartão, ele nem reclamou, ele nem tinha... O juiz nem tinha erguido direito o cartão pra ele. Ele tava saindo de campo. Parecia que ele... Sabe aquele sentimento de ódio que tava no torcedor? Foi pra ele e ele se irritou, deu ali. Mas também ficou muito mal com a torcida. E a gente fica naquela coisa que quer saber se ele sabe, quer ir embora. Porque há um interesse do Trabzonspor da Turquia por uma proposta que chega em torno de 19 milhões de reais. E parecia que ele queria sair, não sei. Ele quer ir embora, quer sair de mal com a torcida para ser vendido. Eu não sei o que aconteceu na cabeça de Gregory para ele me dar um lance daqueles. Uma displicência total do meio campista do volante do Bahia. Não atuou no jogo contra o Atlético Goianiense, é claro. E provavelmente, do jeito que o Bahia tá financeiramente, de acordo com o presidente Guilherme Bellitani, é bem provável que ele seja, sim, vendido para o Trabzonspor. Até porque é uma boa proposta, né? No início do ano ele não saiu do clube, chegou uma proposta para ele em torno de 16 milhões de reais do Seattle Sounders, lá da MLS. O Bahia recusou a proposta, só que 3 milhões a mais, né, do Trabzonspor. E do jeito que o Bahia está economicamente, de acordo com o presidente Guilherme Bellitani, ele deve sim ser vendido para o time turco. Então é isso, né? O Bahia não atuou bem, não mereceu, até que criou boas chances durante metade do primeiro tempo, primeira metade, atuou bem, mereceu fazer o gol, iniciar o jogo com um gol. Porém, não foi o caso. Gilberto, mais uma vez, pecando muito na finalização. Rodriguinho também teve uma chance ali já no segundo tempo, quando estava 2-0 para o Grêmio. Teve a chance de marcar, ele meteu na trave. Foi uma partida ridícula. Também falar sobre o Juninho. Juninho é um zagueiro, que eu já comentei sobre a zaga do Bahia, que está muito mal. Juninho que é um zagueiro que ataca bastante. Ele chega para apoiar o ataque. Ele teve ali duas chances de perigo. Que foi uma que o cara cruzou, não me recordo quem foi que cruzou essa bola. E aí ele pegou ali de chapa, já voando, ele já pegou de chapa, não bateu bem na bola. A bola foi pro lado direito, ele tava no lado esquerdo. Teve outra chance que saiu cara a cara, ele e o goleiro, só que aí o goleiro tava chegando nele, ele decidiu tocar pro Gilberto. Gilberto deu uma cabeçada que, af Maria, viu? Ali não dava não, porque... o Juninho até que fez bem tocar pra ele, porque ele tava em melhores condições do que o Juninho. Ele tocou pro Gilberto, Gilberto cabeceou lá pro alto, sei pra onde. O Gilberto tava achando que era o gol, mas o gol certo ele não acertou. Agora falando sobre Esporte Clube Bahia e Atlético Goianiense, válido pela rodada 9 do Brasileirão, foi disputado neste domingo essa partida e foi a estreia do técnico Mano Menezes no comando da equipe tricolor. O Mano veio com algumas mudanças duvidosas no elenco inicial, né? Nos 11 iniciais, como a entrada de Jadson, número 71, que é do Cruzeiro, né? O volante, né? Ele entrou no lugar de Danielzinho, que é aquele jogador que veio de graça do Fluminense, atuou ano passado pelo Fluminense. E também colocou Clayson na equipe nos 11 iniciais. É uma coisa assim que ninguém pensava que ele ia fazer, porque são dois jogadores que estão sendo bem criticados pela torcida. É, e ele mudou o time para um 4-3-3 ali. Aí sacou ali, tirou o Matheus Klaus, botou o Douglas Friedrich. É uma mudança que a gente, que qualquer torcedor iria fazer, não sei se todos, né, mas alguns torcedores iriam fazer, até porque o Douglas Friedrich sempre foi o titular da equipe, só esteve fora durante as lesões. E o Matheus Klaus estava ali, né, só para segurar, porque Anderson não dá. E foi a prova que Anderson não dá contra o Flamengo, aquele jogo do 5-3, jogo ridículo do esquadrão. É, também veio ali no 4-3-3, né, como eu já disse. Ele veio ali com o Nino Paraíba, com o Hernando, com o Juninho e com o Juninho Capixaba. É, no meio ele botou os três: Jadson, Ronaldo e Rodriguinho. Rodriguinho que já atuou com ele no Cruzeiro, quando os dois estavam, né, ele como treinador e o Rodriguinho como jogador, é claro. Então a gente achava que ele já iria saber como utilizar o Rodriguinho, mas o Rodriguinho fez uma péssima partida hoje, viu? É uma péssima partida o Rodriguinho fez, é uma partida para ele esquecer da carreira dele, ele não criou muita chance, ele não fez quase nada nesse jogo. É, e também ali no ataque ele veio com Gilberto, que tá horrível, sinceramente o Gilberto não tá dando mais pra segurar na equipe. Talvez tentar ali colocar o Saldanha, que é um jovem, mas eu acho difícil o Mano Menezes fazer isso, até porque o Mano ele não trabalha muito com os jovens jogadores. Mesmo assim, eu tiraria o Gilberto da equipe, porque o Gilberto tem que treinar a finalização. Ele era um ótimo finalizador, não sei o que ocorreu com ele depois da volta da pandemia. Eu não sei o que ocorreu, o que fizeram pro Gilberto tá tão mal, está finalizando tão mal assim como ele tá. Algo incrível, eu nunca vi o Gilberto perdendo tanta oportunidade em tantas partidas assim. Então, né, duvidoso. Se eu fosse humano, eu tentaria colocar o Saldanha ali de atacante. Aí já eu não sei se ele iria render como eu espero, mas que ele é um bom jogador e bem promissor, ele é. Então eu sacaria o Gilberto da equipe e colocaria Saldanha. Já a entrada de Clayson, os torcedores criticaram muito ele, né, por conta de tudo que aconteceu, por conta que ele xingou a torcida, pediu pra, chamou um torcedor do Bahia Mil Grau, que é uma página, né, do Instagram, pra sair na porrada com ele. E é algo ridículo que o Clayson tá fazendo no Bahia. 4 milhões de reais gasto nele pra isso acontecer, pra ele tá rendendo nada, absolutamente nada na equipe. E nesse jogo contra o Atlético Goianiense foi a prova disso, que Clayson não consegue render no Bahia. Contra o Inter ele até entrou ali, fez o gol ali no último minuto para empatar a partida, quase perdeu o pênalti, é claro, foi gol, mas o Marcelo Lomba chegou a tocar nela, mas mesmo assim, ele fez o gol, ficou ali meio que de bem com a torcida por conta desse gol, mas esse jogo foi a prova que Clayson não dá. Chegou a um ponto que tem que conversar com o Clayson, falar com ele, explicar tudo que tá ocorrendo e o que ele tem que fazer, porque assim não dá mais. Com o Clayson não dá mais pra o Bahia jogar, e pra iniciar com ele como titular é sacrificar. Antes do jogo eu não falei isso, eu não falei pra mim mesmo isso, que é errado a entrada de Jadson, de Clayson, até porque na coletiva de imprensa que ele fez a apresentação, Mano Menezes disse que iria buscar renascer alguns jogadores, né? Buscar jogadores dentro do elenco que fossem a chavinha para abrir, sabe, para abrir todo o Bahia, e mostrar que ainda há um bom jogador dentro dele. E nesse jogo foi a prova que com Clayson e Jadson isso não vai dar certo. E que vai ter que ter uma boa conversa com os dois, porque do jeito que os dois jogam, sem raça, sem vontade, não dá para eles atuarem pelo Sport Clube Bahia. O Bahia ele não produziu nada durante todo o jogo. Durante todo o jogo, o Atlético Goianiense também produziu poucas coisas, produziu até mais que o Bahia, mas o Bahia não produziu absolutamente nada. Na verdade, a gente só produziu dois lances de perigo. Ambas foram com o Marco Antônio, aos 38 do segundo tempo, aos 43 também do segundo tempo. Aos 43 ele deu um chute ali, o zagueiro tirou em cima da linha, mas o Bahia não criou chances necessárias para sair com o triunfo do jogo, nem para tentar empatar esse jogo. O Bahia ele tomou um gol para um goleiro, né? O goleiro que é ex-jogador do time, é o Jeanzinho, treinado pela nossa torcida, né, pela torcida tricolor. Ele atuava pelo Bahia, desde que ele atuava pelo Bahia, ele já treinava batida de falta. Até quando ele atuava ainda pelo esquadrão, ele meteu uma bola na trave, mas é incrível como o Bahia levou um gol até para um goleiro, né? A fase está tão ruim quando você vê que o goleiro mete um gol em você. Aí fica difícil defender, né? Eu nem sei o que comentar muito sobre essa partida do Bahia também, porque o Bahia, diferente do outro jogo contra o Grêmio, que pelo menos apresentou chances, né? Perigo a meta do Grêmio, diferente desse jogo, o Bahia não produziu nada no jogo do Atlético, nada mesmo. E nenhum momento desse jogo, como eu digo e repito, em momento algum do jogo mostrou raça ou vontade para sair de Pituaçu com triunfo. Em momento algum do jogo eu vi esse sentimento que queria sair dali com um triunfo. Em nenhum momento do jogo. O Juninho, novamente zagueirão, não fez uma boa partida. Ainda foi expulso. Um lance vergonhoso para ele, né? O lance já estava parado por uma falta que o jogador tinha cometido nele, né? E aí ele vai lá e dá uma cotovelada no jogador do Dragão. Ele sim mereceu ser expulso, assim como um desfalque pro Bahia na próxima rodada, um desfalque importantíssimo, porque o Bahia já não tem zagueiro bom. Imagina agora, se eu fosse técnico, eu tentaria Ignacio, mas Ignacio também é um jovem, que a torcida vem pedindo oportunidades para ele entrar há muito tempo. Nunca ocorreu essa mudança, ele jogou um jogo contra o Grêmio, se não me engano, ano passado. E foi super bem, só que ele nunca mais foi reutilizado na equipe. Mas na minha opinião, Ignacio merece uma chance. Até porque no Campeonato Baiano, onde o Bahia jogou com um time sub-23, todo time sub-23, até com técnico sub-23, durante toda antes da pandemia, né, ele atuou com um time sub-23, jogou bem Ignacio naquela equipe, todos os jogadores, até não à toa, a torcida do Bahia considera que o campeão não foi o elenco principal, aquele elenco que foi campeão realmente na final do Campeonato Baiano. A gente considera assim os campeões realmente o elenco sub-23 e o Dado Cavalcante foi um técnico incrível para aquela equipe. Bom, Bahia mais uma vez decepcionando o torcedor, mostrando que tem que haver uma mudança. Eu não vou reclamar de Mano Menezes, até porque a primeira partida dele como técnico é difícil de organizar um elenco assim de uma hora para outra, mas Mano Menezes vai ter muito trabalho para organizar essa equipe e botar o Bahia no lugar onde merece, que é numa Libertadores. Vai ter muito trabalho, Mano Menezes. Meu amigo, Mano Menezes vai ter que fazer milagre ali naquele time, viu? E com isso a gente vai para as considerações finais já, até que foi bem rapidinho, tá? Porque eu não quero me estender muito quando eu for falar do Bahia aqui. Então, vamos lá já para as considerações finais. O Bahia agora, com esses jogos, está a 7 jogos sem um triunfo sequer. O Bahia empatou com São Paulo, perdeu pro Ceará, empatou com o Palmeiras, perdeu pro Flamengo, empatou com o Inter, perdeu pro Grêmio e perdeu pro Atlético Goianiense. 7 jogos sem um triunfo. O último triunfo do Bahia foi contra o Red Bull Bragantino no dia 16 de agosto, por 2-1 em Pituaçu. Impressionante como o Bahia não tá jogando bem e não tá sendo com os triunfos. Incrível isso, e algo que tem que ser chamado a atenção, porque senão vai continuar desse jeito e aí não vamos ter uma mudança tão cedo nisto, né? Eu espero que o Bahia volte a triunfar novamente no próximo jogo, que é contra o Corinthians, é claro, mas é difícil, tem que ser realista, difícil. Sei que o Corinthians está em uma fase também ruim, pior do que o Bahia, eu acho que não tá. Eu acho que a gente vê mais coisas sobre o Corinthians, até porque a imprensa é muito Rio-São Paulo, ali, eixo Rio-São Paulo, e acaba trazendo mais informações ali dos times daquele eixo do que de times nordestinos e também times do norte, do centro-oeste, acaba trazendo muitas poucas informações sobre os clubes dessas regiões. Eu só quero dizer uma coisa, que Mano Menezes vai ter que organizar esse time e chamar a atenção de certos jogadores. Cleison, Jadson, Nino Paraíba, Juninho, Gregory, todos estes vão ter que ser chamado a atenção desses jogadores, porque do jeito que eles estão atuando, eles não merecem participar do Esporte Clube Bahia, eles não merecem ser jogadores do time, eles não merecem isso, porque eles estão atuando muito mal. Ele vai ter que chamar a atenção desses jogadores, porque senão não vai dar para aquele, para tão desejada Libertadores que o Bahia busca há uns 2 anos aí, né? Eu acho que vai fazer uns 2 anos que o Bahia já não é um time que luta para não cair, é um time que luta pela Libertadores agora, é um time que luta para ir para a Libertadores. Ano passado foi um retrato disso. Bahia caiu muito de produção no segundo turno do Brasileirão, fez campanha para ser rebaixado. Quando eu falo isso, eu não estou brincando. O Bahia fez uma campanha de segundo turno, a segunda pior campanha do ano passado. O primeiro turno salvou o Bahia do rebaixamento. Se não fosse o ótimo primeiro turno da equipe, o Bahia teria sido rebaixado realmente ano passado. Mas teve um bom ano, ano passado. É claro, foi eliminado da Sul-Americana muito cedo, também da Copa Nordeste muito cedo. Na Copa do Brasil foi longe, fez a melhor campanha da equipe, empatada com outra de um ano que eu não estou me recordando agora. Foi das quartas de finais, perdeu somente para o Grêmio de Renato Gaúcho, né, que e dava para ganhar, né? Não foi, não vou dizer que passou vergonha, porque chegou longe, mereceu chegar longe, teve um ótimo desempenho lá no Rio Grande do Sul, mas em Salvador não deu para o Bahia e caiu dentro de Salvador para o Grêmio. E com esses jogos ficaram bem claro que o problema não era só o Roger, mas sim, ele era só um dos problemas que existe no clube hoje. O Roger saiu, mas a rotina é a mesma. A rotina de derrotas, empates, de frustramentos, de tristeza, é a mesma rotina de sempre. Com o Esporte Clube Bahia, a decepção danada com esse time aqui que eu torço, porque o time pra dar raiva esse Bahia, viu? Pelo menos agora, e final do ano passado também só deu raiva pro torcedor, viu? Mas eu fico feliz que houve uma mudança de filosofia no clube com a chegada do Mano. Aquele sentimento de comodismo do time, ele deve acabar nos próximos jogos. Uma prova disso é aquilo que o torcedor chamava muito a atenção do time, que depois de um jogo, o Bahia, o elenco, tinha 2 dias de descanso, 1 dia de recuperação, aí tinha 1 dia não sei o que, aí quando ia ver só tinha 1 dia de treino, depois já tinha jogo, e aí isso era ruim pro elenco, né, que acabava tendo mais dias de descanso do que treino, chegava lá, tava despreparado e acabava perdendo. Mas um dia depois, no caso, nessa segunda-feira que eu já estou gravando, 1 dia depois do jogo contra o Dragão, os jogadores, os titulares que atuaram ontem no caso, no domingo, já estavam no CT fazendo treino tático. O Bahia postou no Instagram. Uma coisa que eu quero falar também é que o clube precisa contratar urgentemente, principalmente para parte defensiva, como zagueiro, lateral e volante. E bota isso no plural, tá? Porque tem que contratar zagueiros, laterais e volantes. Porque tá difícil sobreviver com esses que estão aí, viu? Tá difícil. E não pode dizer que não tem dinheiro em caixa, viu? Porque, claro que a gente sabe, por conta da pandemia, a maioria dos clubes passaram por dificuldades financeiras e um deles foi o Bahia. Porém, o Bahia já vendeu Gustavo por 2,2 milhões de reais para o Itaewon United da Coreia do Sul. O Kaique saiu, não era oficial até agora há pouco, mas o Kaique, há cerca de 4 ou 5 horas atrás, colocou uma mensagem de despedida no Instagram dele para o Sport Clube Bahia. E há 2 horas atrás ele também colocou o anúncio oficial dele no time do Al-Nayrs da Arábia Saudita. Ele saiu por 3 milhões de reais. O Fernandão também, ele saiu, mas ele rescindiu o contrato e ele escolheu por não optar por uma cláusula que ele tinha no contrato, que ele tinha direito de 1 milhão de reais caso ele quisesse rescindir o contrato. Muito obrigado, Fernandão, tá? É um ídolo do clube, com isso virou mais ídolo ainda. Ele viu que não dava mais e não estava conseguindo mais produzir para o time e ele acabou optando por rescindir o contrato. Uma boa atitude, uma ótima atitude do eterno ídolo na torcida tricolor. A gente é eternamente grato por você, Fernandão, por tudo que você fez em 2013. Também por tudo que fez em 2019, não foi tanta coisa assim. Em 2013 salvou a gente do rebaixamento. Muito obrigado por isso. Mas deu a hora dele ir embora. Isso é o que devia acontecer com os outros jogadores, como o Lucas Fonseca, Anderson, entender que o ciclo deles acabou no Bahia e deveriam rescindir o contrato. Não é isso que ocorreu com esses outros jogadores. Fernandão foi muito inteligente em optar por isso e acabou acertando, e acertou muito bem, ganhando só mais o carinho da torcida tricolor. E com isso o Bahia limpou a folha salarial do elenco, né? Porque o Fernandão ganhava um salário imenso no time, era um dos maiores salários do time, se eu não me engano, o Fernandão. E também o Flávio, que foi vendido para o Trabzonspor da Turquia, né? Por 8 milhões de reais. E talvez o Gregory, como eu já falei, ele poderá ser vendido para o mesmo clube turco que o Flávio, por cerca de 19 milhões de reais, um ótimo dinheiro. E tem que trazer, caso ele seja vendido, tem que trazer jogadores para repor, né? O Mano, ele já disse na sua apresentação que ele vai tentar resgatar alguns jogadores do time e que, se não conseguir isso, ele vai buscar alternativas no mercado, que a gente espera, porque a gente, que é torcedor, a gente viu, pelo menos parece que não há soluções dentro do elenco, e eu acho que o jeito mesmo vai ser optar pelo mercado para ir atrás de jogadores. E alguns jogadores já estão sendo monitorados. Essa informação vem do criador digital Matheus Barbasso, que é famoso, né, que tem redes sociais como Twitter, Instagram, YouTube, focada 100% em dar informações sobre o esquadrão e fazer análise sobre os jogos do clube. Ele que é bem famoso e que é convidado para vários programas para representar o Bahia, ele que é convidado também, ele tem muitas informações por ser famoso, né? E ele falou que o Bahia já sondou Jean Mota, que é uma relação que o Bahia tem com esse Jean Mota há uns anos, viu? Acho que há 2 anos atrás, início do ano passado, o Bahia sondou Jean Mota. Aí no meio do ano passado, sondou de novo Jean Mota. Aí no início desse ano, teve até proposta pelo Jean Mota, mas ele nunca veio. E aí, de novo, o Bahia tá sendo sondado pelo Giamota, não sei se ele vem agora. E também o Uribe tá sendo sondado pelo Bahia, lembrando que ser sondado não representa que tem alguma proposta, que há uma conversa, mas sim que há um interesse do clube, não há nenhum tipo de conversa ainda com esses jogadores. Outro jogador também tá sendo monitorado pelo Tricolor é o Jorginho, do Atlético Goianiense, que já falou que não irá mais jogar pelo Dragão. E essa formação foi confirmada pelo Juliano Moreira, que é setorista do Dragão. E ele também confirmou que há interesse por parte do Atlético Paranaense, do Vasco e do Goiás pelo meio-campista do Dragão. Sobre o Ramires, que retornou de um empréstimo do Basel na Suíça, após o time suíço não optar pela opção de compra que havia no contrato, o Mano Menezes, na sua coletiva de apresentação, já foi perguntado sobre isso pelo jornalista e ele confirmou que a volta de Ramires é como se fosse uma contratação para o clube. Então, a gente, como torcedor, acha que ele deve ser, sim, utilizado no elenco. Em 2018 foi uma importante peça para o Bahia, um jovem muito promissor. 2019, ele acabou pegando muito no pé dele, ele não conseguiu render bem, foi emprestado ali para o Basel. O Basel não exerceu a opção de compra, na minha opinião, e de muitos torcedores do Bahia, acho que muito por conta da pandemia, perdeu bastante dinheiro o clube suíço, porque o Basel, ele geralmente faz isso, faz assim com aquele Arthur, que era do Ceará, né? Fez isso, fez um empréstimo com opção de compra e comprou, e também há outros jogadores no Brasil que eles fizeram isso. E agora o Bahia, ele vai para uma sequência de 3 jogos fora de casa. No terceiro jogo é a primeira rodada do Brasileirão, que foi adiada, né? Porque o Bahia jogar a final do estadual. E aí o jogo contra o Botafogo no Nilton Santos foi adiado para o dia 30 de setembro. E agora, por fim, o Tricolor volta a campo somente na quarta-feira, ou seja, depois de amanhã, para mim, para vocês já é amanhã, contra o Corinthians pela 10ª rodada do Brasileiro. Vai jogar na Neoquímica Arena em São Paulo às 21h30 da noite, às 9h30 no caso. Até onde sabemos, só um desfalque para o time titular, né? O Juninho, que foi expulso no jogo contra o Dragão. Porém, o Nino Paraíba saiu lesionado de campo e ainda não sabemos se irá conseguir retornar para esse jogo. Ainda nem saiu quanto tempo ele vai ficar fora e se ele vai ficar fora, se foi alguma coisa ali grave, né? Esperamos que não. Após essa partida, o Bahia irá jogar contra o Furacão pela 10ª rodada do Brasileirão. Somente 10 dias depois, em decorrência da Libertadores, né? Vai ganhar a Libertadores, o Atlético vai jogar. E aí o Bahia só vai jogar 10 dias depois do jogo contra o Corinthians na Arena Baixada, na capital paranaense. Bom, espero que vocês tenham gostado desse podcast aqui. Compartilhem ele. Não se esqueçam também de seguir aqui em cima, viu? Logo aqui, se você só clicar em posicionamentinho aqui, você vai lá na página aqui, né, do podcast e clica lá no botão seguir. Você já vai estar seguindo o podcast. Bom, então espero que vocês compartilhem, como eu sempre digo e já disse, mas eu sempre reitero aqui novamente. Então, vão lá me seguir nas minhas redes sociais. No Instagram, meu Instagram é @enzo_m_garoto. Também me siga no Twitter. Eu ainda não iniciei o Twitter, mas o nome do Twitter é Posicionamento Steam, com letras maiúsculas, como é aqui no Spotify. E lembrando que futuramente o podcast irá estar disponível nas mais diversas plataformas de streaming, como o da Apple, como o Deezer. Por enquanto só está disponível aqui no Spotify, mas eu prometo para você que tem um Deezer aí, você que tem uma Apple, você que tem outro sistema aí, né, que você ouve podcasts e músicas também, né, futuramente vai estar disponível para você assistir aí, não vai precisar baixar o Spotify. Então, até a próxima. Bahia!